Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cristal. Exatamente, Marcos. A área da segurança aqui em Soledade, principalmente, causando também, de certa maneira, preocupação aqui em Soledade. Por isso, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Soledade. O delegado Márcio Marodim gentilmente nos recebe para falar sobre este caso, né, que acaba preocupando a comunidade por se tratar de um caso aí de violência sexual e que tem toda essa repercussão negativa aí quanto ao caso. Mas para a gente também falar sobre orientação, né, principalmente em virtude de um caso como esse. Por isso, já quero agradecer ao delegado Márcio Marodim por nos receber. Primeiro, para falar sobre este caso, um caso que foi registrado e um caso que, de certa maneira, ele acaba chocando pela forma como acontece. Delegado, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Inicialmente, dizer que Soledade não tem esse histórico desse tipo de violência, mas, infelizmente, nós tomamos conhecimento desse caso, estamos apurando o que houve, o que aconteceu com essa mulher que acabou sendo vítima aí de um crime grave, né, na minha opinião, gravíssimo. E estamos tomando todas as providências para que se chegue logo à autoria desse crime e para que a gente possa fazer o nosso trabalho, as representações necessárias aí, para levar esse indivíduo aí à prisão.
Você tocou num ponto importante, porque Soledade, de fato, não tem um histórico. Dá para se dizer que esse caso é uma exceção, é algum tipo de exceção?
Nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos uma cidade razoavelmente tranquila nesse tipo de crime, e não podemos nos descuidar, porque esses casos, muitas vezes, eles também não vêm à luz, né? Não, muitas pessoas são vítimas deste tipo de abuso e não trazem essas ocorrências para a delegacia, a gente muitas vezes não toma conhecimento. Então, como eu falei antes, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala desse tipo de evento, porque são eventos. Os que chegam para nós é porque possivelmente foram extremamente graves, né? Então, nós temos que tomar um cuidado para não dizer assim, não, nós não temos um histórico assim, mas muitas vezes alguns casos não chegam para nós. Então, nós entendemos que estamos num momento de certa tranquilidade com relação a estes crimes, especificamente a esses crimes, quando não estamos. Então, em verdade mesmo, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Mas, dos que chegam para nós, são poucos, né? Felizmente, e nós temos que apurar e da maneira mais rigorosa possível, do ponto de vista da polícia, e acredito que também o será assim quando chegar ao Poder Judiciário.
Bom, delegado, a gente percebeu quando chegou o conhecimento nas redes sociais, principalmente WhatsApp, Facebook, a grande preocupação, e aí falo principalmente das mulheres em relação a casos como esses, e claro que não tem como falar em prevenção de crimes como esse, mas tem orientações, cuidados que se devem ter para, quem sabe, diminuir os riscos, delegado?
Os cuidados com relação a isso são já conhecidos, na verdade, da maioria das pessoas. Você orientar uma pessoa que ela não deve andar sozinha à noite, principalmente em ruas menos movimentadas, é muito fácil. Todavia, nem sempre é possível, né? Então, nós temos aí mulheres, jovens, não interessa a faixa etária, mas, né, jovens ou mais velhas, necessitam muitas vezes ir para uma faculdade à noite, sair do seu trabalho à noite, muitas vezes tem que passar em locais menos movimentados, não diria nem ermos, né, mas menos movimentados. É necessário isso, é da nossa vida. Então, claro, as orientações são aquelas de sempre: procurar não passar nesses lugares em horários onde não tenha movimentação, procurar, se for possível, estar sempre acompanhada de outra pessoa. Mas a gente sabe que no dia a dia das pessoas isso nem sempre é possível, e pode acabar acontecendo esse tipo de situação, né? Claro que, se a pessoa puder antever esse tipo de situação e puder criar uma maneira de evitá-la, é melhor, né? Agora, É difícil muitas vezes para uma pessoa, como eu falei nesses exemplos, sai da faculdade 10 e meia, 11 horas da noite, tem que se deslocar, ou parte do seu trajeto a pé, ou todo o trajeto a pé, sai do trabalho, muitas vezes, pessoas que trabalham aí na noite, em bares, restaurantes, mulheres que trabalham em bares, restaurantes, ou em outros locais também, eu só estou dando exemplos para a gente poder entender melhor, muitas vezes uma parte desse trajeto tem que ser feito a pé, e muitas vezes é em ruas aí menos movimentadas da cidade, né? O que aumenta o risco de ocorrer um caso desse tipo. Então, claro, a nossa orientação é sempre no sentido daquelas orientações já conhecidas, né, de se precaver com relação a esses fatos, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? A gente tem que entender a vida de cada pessoa.
Bom, obrigado. Você tocou num assunto importante também, que são os casos que acabam não chegando até a polícia, e não essencialmente de estupros, mas também de outros tipos de violência sexual, ou também de assédios. E é importante, por que é importante para esse registro dessa ocorrência para a polícia, até para que a polícia tenha aí índices, né, verificadores desses casos?
Isso é muito importante, inicialmente para que a gente possa efetivamente indicar a autoria desses crimes e levar esses crimes a julgamento pelo Poder Judiciário, né? Mas também para que a gente possa criar mecanismos e políticas, até mesmo políticas públicas, para que a gente possa fazer o foco nesses problemas e muitas vezes combater com uma ação preventiva esses problemas. Então, muitas vezes, eu te digo assim, uma solução simples, muitas vezes é uma questão de melhor iluminação pública da rua, né? Não estou dizendo que foi o caso desse aí, mas são muitas vezes o registro da ocorrência nos leva a conduzir uma política pública de uma maneira ou de outra, ou mesmo um trabalho da polícia de forma mais preventiva, através de uma integração com outros órgãos, que seja a Brigada Militar, etc., para que a gente tenha a possibilidade de muitas vezes, mesmo que indiretamente, evitar esse tipo de situação.
Bom, delegado, neste caso, não tem como não lhe perguntar, porque nesta quarta-feira nós tivemos um caso aí que acabou também chamando a atenção, porque a Brigada Militar encontrou este que seria o suspeito de ter cometido esse crime e o trouxe aqui para a delegacia, e posteriormente ele não foi preso. Explica para o nosso ouvinte o porquê isso aconteceu, delegado.
Olha, isso é uma questão técnica, né, que a gente procura explicar para as pessoas. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas, mas isso é uma questão legal e técnica, né, onde, pelo nosso ordenamento jurídico, as nossas leis, a nossa Constituição, enfim, tudo isso, ela só permite prisões em casos de flagrante delito ou por uma ordem de uma autoridade judicial, né? Então, ou está em flagrante, ou então existe uma ordem do juiz para prender uma pessoa, né? Essas situações são as que levam à prisão de pessoas, né? As que levam a pessoas a poder ser presa, ou no caso de ser foragido, enfim. Mas, na situação que se encontrava, né, inclusive eu comentei isso com a Brigada Militar ontem, na situação que se encontrava, não havia possibilidade, né, de se levar ao cárcere uma pessoa que não se encontra nessas situações, né? Se isso é certo ou é errado, né, do ponto de vista da população, claro, cada um tem a sua opinião, mas nós, operadores do direito e principalmente a polícia civil, que é a polícia judiciária, nós temos que trabalhar de acordo com a lei, né? Até porque se não há respaldo legal para efetivar a prisão de uma pessoa, e isso é, né, se a lei não nos permite naquele momento fazer a prisão daquela pessoa, a gente não pode fazer. Então, não interessa se a pessoa foi conduzida até a delegacia de polícia por ser suspeita de um crime, enfim, essa situação é uma situação corriqueira, que pode acontecer todos os dias, né? Pessoas são conduzidas à delegacia de polícia todos os dias, praticamente, por serem suspeitas de algum tipo de crime. Agora, ser conduzida à delegacia de polícia não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai ser presa, né? Existe uma diferença aí, e essa diferença é técnica, né? Então, eu não gostaria de me aprofundar muito nessa questão técnica aí, porque a população, muitas vezes, não entende, muitas vezes fica até revoltada, né? Mas é uma questão legal, né? Não há motivos, não há ordem naquele momento nenhuma para efetivar a prisão da pessoa. Então não é possível efetivar a prisão da pessoa. Essa prisão seria ilegal, né? E os seus executores responderiam por essa prisão ilegal, certo? Então nós, é como você fazer um, vamos fazer uma analogia aqui, é como você fazer um gol impedido, né? Você vai fazer um gol impedido, o juiz vai lá e vai anular, né? Então levar uma pessoa à prisão quando não há ordem, ela não está em flagrante de delito, é a mesma coisa que fazer um gol impedido no futebol, né? Fez o gol, mas não vale. Então, não adianta a gente fazer gol que não vale, né? Para nós interessa fazer gol que vale, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar impune. Essa é a mensagem que eu quero transmitir à população local. Não quer dizer que a pessoa vai ficar impune. No momento certo, de acordo com as regras do jogo, essa pessoa vai ser punida.
Bom, delegado, eu tenho mais duas questões. Uma sobre um caso que foi registrado agora, mudando de assunto, nessa quarta-feira à noite. Uma prisão por embriaguez ao volante. Você era, o senhor era o delegado plantonista e atendeu este caso também. Um caso que acabou chamando a atenção porque se trataria de um vereador aqui de Soledade. Essa prisão em flagrante foi registrada aqui em Soledade?
Sim, ontem à noite nós tivemos também. A Brigada Militar foi chamada, né, para atender um acidente de trânsito, onde lá chegando constatou que o motorista, um condutor de um veículo, estava embriagado, né? Esse foi identificado aí como sendo vereador aqui na cidade de Soledade, foi conduzido à delegacia de polícia, foi autuado em flagrante também, né? E após isso, de acordo também com a lei, né, que, pegando um gancho aí no assunto anterior que nós acabamos de conversar, de acordo também com a lei, era possível arbitramento de fiança a essa pessoa, foi arbitrada a fiança e ele foi liberado após aqui os trâmites legais, né? Se recusou a fazer o bafômetro, né? Mas era visível a todos aqueles que puderam constatar que se encontrava embriagado, né? E assim foi autuado por estar dirigindo embriagado. E nesta delegacia de polícia, quando consultados aqui os sistemas, também foi identificado que estava com o direito de dirigir suspenso. Então, na verdade, estava embriagado ao volante e também estava violando, né, essa suspensão do direito de dirigir. Autuado em flagrante, após o recolhimento aí da fiança pela autoridade policial, foi liberado, tudo de acordo com aquilo que está estatuído em lei, né? Então, vai responder também, né, dentro daquilo que prevê aí a nossa legislação, principalmente o Código de Processo Penal e o Código Penal e o Código de Trânsito Brasileiro.
Bom, por fim, delegado, 2020 é um ano também de muitas atividades, projeções também aqui na Delegacia de Polícia de Soledade. Você como responsável pela DP e também pela DPPA aqui em Soledade, tem essa incumbência, e não só em Soledade, mas também Mormaço e Ibirapuitã, né, que é o atendimento aqui de Soledade. É um ano de diversas projeções para que novamente possa ser feito um bom trabalho aqui na nossa região.
Sim, nós tivemos aí, a população pode acompanhar, né? Nós tivemos uma diminuição global, geral, de crimes graves dentro do país, mas principalmente aqui dentro do nosso estado. E esse ano, chegar numa meta, eu sempre digo, chegar numa meta é fácil. O difícil é tu manter essa meta, tu manter esse bom trabalho. Então, nós vamos procurar manter esse bom trabalho durante o ano de 2020, assim como já fizemos no ano de 2019, vamos procurar manter esse bom trabalho no ano de 2020, né, e fazer trabalhos mais qualificados, né, tentar levar realmente à prisão aquelas pessoas que cometem crimes graves, né, mas fazendo um trabalho qualificado. Já houve aí uma mudança aqui dentro da região, essa mudança já está colhendo frutos, né? Nós estamos aí com uma equipe reservada da Polícia Civil trabalhando, atuando dentro da nossa região, e isso aí já começa a dar frutos, como foi a operação aí que aconteceu no final do ano em Espumoso. Essa equipe está trabalhando de forma isolada aí dentro da Polícia Civil e está colhendo frutos aí que havia né, uma fatia aí de crimes que estavam um pouco à margem, eu diria assim, do nosso alcance, tendo em vista a situação aí de déficit de pessoal que nós temos aí. Isso aí já é um déficit histórico aí, não é, é de Soledade, não é de Itapera, não é de Espumoso, não é de Fontoura, não é de Barros, é de toda a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e também de toda a Polícia Civil do Brasil. Né? Nós temos um déficit de servidores muito grande, né? E a gente acaba, muitas vezes, deixando alguns crimes aí um pouco à margem. Né? E o que a gente tentou fazer aí, encabeçados aí pela delegada Fabiane, que está de licença, né? Nós tentamos o quê? Criar uma equipe para retomar essa margem de crimes que algumas vezes acabavam ficando, eu diria assim, não esquecidos, mas muitas vezes ficavam muito difícil de alcançá-los em razão dos demais trabalhos que nós fazíamos. Né? Então criamos essa equipe, já estamos colhendo alguns frutos disso, né? E esperamos em 2020 colher outros mais.
Certo, obrigado ao delegado Márcio Marudim, que gentilmente nos atende, falando sobre esses assuntos importantes aqui em Soledade, também para a nossa comunidade regional. E são informações sempre muito importantes, né? Vindo aqui da delegacia, obrigado ao delegado Márcio por nos atender. São os destaques que a gente traz aqui na Unidade Móvel, na Ia Franco, para a tua Rádio Cristal.